E a partir desta quinta-feira até o dia 8 de abril, entra na programação do Museu da Imagem e do Som, o MIS, a mostra Cinema Paulista Já. É um projeto que busca mostrar toda a renovação do cinema paulista a partir dos cineastas independentes que fizeram seus primeiros longas de ficção na década de 1980. Para falar sobre esse projeto incrível que é o Cinema Paulista Já, nós estamos com a Isa Castro, ela que é idealizadora desse projeto e também diretora cultural do MIS. Tudo bem, Isa?
Tudo, menina.
Que projeto lindo, hein? Que legal. Olha, queria que você falasse.
O projeto é lindo porque ele se baseia numa foto que foi feita nos anos 80, quando todos nós, ou a grande maioria, estudava na ECA, nós fazíamos cinema na ECA, e nos reuníamos ou tínhamos nossas produtoras na Vila Madalena.
Eu estou vendo essa foto, é maravilhosa, assim, vocês com uma faixa, né, Cinema Paulista Já, e todo mundo aqui, as pessoas, nossa, você está nessa foto, Isa, tem seu nome aqui. Vamos falar quem foram essas pessoas, né, que fizeram parte desse momento, e o que, que estava acontecendo no contexto cultural da cidade?
Então, na verdade, essa foto foi solicitada pelo Cláudio Canso. A gente tinha uma cooperativa de cineastas chamada CDI, Cinema Distribuição Independente. A gente entendeu que nenhum distribuidor sabia distribuir os filmes que nós produzíamos. Então, nós nos cooperativamos e passamos nós mesmos a distribuir nossos filmes através da CDI. Aí, o que estava acontecendo? O cinema paulista começou a entender que o cinema carioca estava levando muita vantagem em relação aos recursos que eram destinados ao cinema. E aí essa foto foi a gente se insurgiu, foi um protesto. Nós nos unimos para reivindicar os recursos da Embrafilme, que São Paulo tivesse mais recursos. Aí o Cláudio Cans pediu ao Ricardo Dias que fizesse a produção da foto. O Ricardo reuniu as pessoas e chamou o Dávila, que já partiu, mas era um grande professor de fotografia da ECA, que foi quem fez a foto, Antônio Carlos Dávila. E aí nós nos reunimos na Vila Madalena, que era o grande centro das produtoras e o ponto de encontro ali nas empanadas, e fizemos a foto. E aí essa foto saiu publicada nos jornais, nos cadernos de cultura da época, como uma reivindicação do cinema paulista em Embrafilme.
Que legal, tá muito linda essa foto. Vamos falar assim dos nomes, né? Eu sei que tinha Zé Celso, você, Luiz Pena. Vamos falar um pouco dessas pessoas? E vamos lembrar um pouquinho do tempo que você estudava aqui na USP? Como é que era esse contexto também na universidade? Foi bacana fazer esse curso aqui, estudar cinema?
Olha, eu na verdade, quando a gente fez ECA, a ECA ainda não dividia os cursos, né? Os primeiros 4, 5 semestres eram unificados e depois você optava. Eu tinha optado por jornalismo, mas comecei por outros motivos que não os do estudo propriamente dito, a frequentar o pessoal de cinema. E um dia eu tive a oportunidade de assistir uma aula do Paulo Emílio Salles Gomes. Quando eu entrei na sala de aula e vi a aula que ele dava, eu falei, não quero mais fazer jornalismo, quero fazer cinema. E aí, ao mesmo tempo, a ECA entrou em greve. Ficou 6 meses em greve. E o Roberto Santos era professor da ECA. E ele chamou vários alunos, ele fez uma convocatória para quem quisesse se voluntariar e trabalhar no próximo filme dele, que era As Três Mortes de Solano, baseada num livro da Lígia Fagundes Telles. E aí eu me candidatei e fui fazer o filme com o Roberto Santos. Depois que eu comecei a fazer o filme com o Roberto Santos, eu nunca mais voltei para o jornalismo e continuei no cinema. E, enfim, apaixonei por todo o entorno. por todos os professores, que eram professores maravilhosos, né? Jean-Claude Bernardet, Paulo Emílio, João Batista de Andrade, enfim, uma gama enorme de professores que hoje em dia eu me sinto privilegiada de ter tido esses professores como meus professores de, né, de juventude.
Com certeza. Que time, né? Que time, Isa.
Isa. Dora, Marília.
Nossa,
é uma turma enorme. E aqui na foto tem pelo menos 45 pessoas, mais ou menos. 9 já partiram e 2 nós não conseguimos reconhecer. Não sabemos. Ficam bem escondidinhos, a gente não consegue identificar.
Nossa,
mas muitos deles, mesmo os que já partiram, deixaram um legado muito grande. E é isso que o ciclo se propõe. Quando a gente desmanchou a CDI, quando a CDI acabou, metade do acervo dela veio para o MIS. Os curtas vieram para o MIS. E os longas, que eram poucos na época, foram para a Cinemateca. Então, há a possibilidade da gente recuperar todo esse material. Há, inclusive, uma vontade muito grande da SPCine também de estar nessa ação e criar uma plataforma de streaming para veicular esses filmes.
Ah, espetacular, né, Isa?
É, recupera, digitaliza e depois veicula. É a memória, né? Um resgate de memória da história do cinema paulista, que era de uma produção riquíssima. Nós éramos muito jovens, muito entusiasmados e produzíamos muito. Todo mundo se revezava na produção, todo mundo era coringa, todo mundo fazia som, atuava, montava. Então, é uma produção muito rica.
Puxa, que época linda que você está relatando. Eu estou conversando com a Isa Castro, que é idealizadora do projeto Cinema Paulista Já, e ela também é diretora cultural do MIS. Isa, vamos falar da edição, né? Cada edição do Cinema Paulista Já, o que vai acontecer? Tem um personagem, tem homenagens?
Então, nessa primeira edição, a gente abre com a Alan Fresnot, que por uma sincronicidade tinha vindo ao MIS e tinha solicitado um espaço para fazer exposição de obras de artes plásticas, porque ele, depois de um determinado momento da vida, ele resolveu que ele também queria ser artista plástico e sambista. Então, ele já tinha a cinematografia organizada e a gente, na verdade, juntou, né, as duas coisas. O ciclo já estava previsto, é um projeto que já existe há 1 ano, já estava no plano de trabalho do museu. Então eu disse, olha, Alan, disponibilizar o museu para você não podemos, porque um museu sério ele se ocupa com 2 anos de antecedência no mínimo, mas temos datas reservadas para o ciclo Cinema Paulista Já e você pode abrir. E aí foi assim que foi feito. Ele, então, abre com uma exposição das obras, né, dos últimos 10 anos, que ele começou a fazer, se tornou artista plástico. Abre também com um show de... ele é letrista, sambista, e aí ele vai gravar ao vivo esse CD do show que ele vai apresentar, e com a retrospectiva da filmografia dele durante 4 dias.
Muito
do dia
legal.
29 até o dia 1º de abril, ele tem a filmografia dele sendo exibida aqui.
Ah,
a exposição ainda continua. A exposição continua no Faeira até o dia 8 de abril. Aí essa é a primeira edição do ciclo. O segundo cineasta do ciclo vai ser o André Klotzel, que também tem uma filmografia mais ou menos organizada, então a gente não tem que perder muito tempo com pesquisa. O terceiro será o Hermano Pena, que também tem uma produção extensíssima e que também está razoavelmente organizada. Aí a gente ganha tempo para começar a pesquisar as outras filmografias, porque muitos dos cineastas não têm os filmes digitalizados. Eles têm a produção, mas ela não está organizada. Então, um dos trabalhos que o nosso Centro de Memória vai ter que fazer é organizar, restaurar, digitalizar, buscar, né, onde estão esses filmes. Sim. Muitos dos filmes estão, por exemplo, na ECA, os primeiros curtas-metragens que os cineastas faziam ficavam na ECA. Então, nós já entramos em contato com a ECA, já estamos em tratativas. Outros estão com a Cinemateca, também já conversamos com a Cinemateca. Alguns estão no Rio de Janeiro, na Cinemateca do Rio de Janeiro. Então, tem um resgate aí, uma busca e uma pesquisa que demanda um tempo. A gente vai escolhendo de acordo com a facilidade, é um work in progress.
É legal porque todo esse material, né, essa história, registro, vai ficar tudo num lugar só, né? Cinema Paulista Já. E lembrando, né, você falou do homenageado, o Alain Fresnon, ele é cineasta francês radicado no Brasil, formado em cinema pela ECA USP e diretor de filmes consagrados no cinema nacional, como Lua Cheia, O É de Morte, né, Isa? Oi, Isa.
Oi.
Você conseguiu me ouvir?
Ouvi sim.
Sim, sim. Então tá, então vou pedir para você convidar os ouvintes da Rádio USP para participarem dessa mostra, assistir, porque é tudo gratuito, não é?
É tudo gratuito, a abertura é amanhã às 18 horas, aqui no MIS, na Avenida Europa 158, e a filmografia do Alain fica em exibição até o dia 1º de abril, tem a mostra de filmes dele, e a exposição fica até o dia 8 de abril. Além disso, o MIS está com mais duas exposições que não estão relacionadas ao ciclo, mas que, se você uma vez vem ao MIS, veja tudo, né? A gente tem a exposição Tensão, do Erwin Olaf, que é um holandês que nunca expôs no Brasil, e tem do Solon Ribeiro, que é o cinema que se desfaz, que é no segundo andar. Então, já que vem aqui, venha e veja tudo. Aproveite.
Verdade.
E as exposições que já estão aqui instaladas.
Bacana. Então, a mostra Cinema Paulista Já acontece aí de 28 de março até 8 de abril no Museu da Imagem e do Som, que fica na Avenida Paulista, na Avenida Europa, desculpa, Avenida Europa, número 158, no bairro Jardim Europa, entrada Franca. Muito obrigada, então, Isa. Sucesso para você, viu?
Eu que agradeço.